All right, once again.
Mais uma vez, por favor, senhoras e senhores. Há muitos lugares para poder falar. Se é que não vão ficar aqui. Vamos dar a bem-vinda ao Sr. Kirk Pritt, vice-presidente senior da ICANN. Bom dia para todos. Eu vou dar uma segunda oportunidade para que fechem a porta. Eu estive escutando o discurso da presidenta Chinchilla e há dois pontos. Um tem a ver com que é muito interessante que as pessoas se mobilizem emocionalmente quando se lê a tradução desse discurso, que é muito interessante. E também, o segundo ponto, ela caracterizou a internet como uma esperança e não como uma ameaça. Então, é a nossa própria tarefa ver como vamos caracterizar o programa dos novos GTLDs e teríamos que discutir, então, se se trata de uma ameaça ou de uma esperança, e esperamos que seja uma esperança. Mas, pelas dúvidas, também vamos tratar as ameaças pelas dúvidas. Como já sabem, estamos no meio do processo de solicitações e estamos bastante ajustados no que podemos falar e descrever e também com o que se encontra na guia do solicitante. Antes dessa discussão, falávamos do guia como uma proposta. Então, tínhamos criado a guia, tínhamos formado uma equipe e fomos explicando o que significava tudo isso. Explicávamos as palavras, os textos e tentávamos encontrar um consenso. Agora estamos na etapa, na fase de solicitação, porque vamos confiar naquelas palavras escritas que descrevem os diferentes campos que requerem os possíveis solicitantes. Então, nessa reunião de hoje, esperamos que o staff da ICANN e as outras pessoas possam explicar brevemente se estamos falando de um possível solicitante ou possíveis solicitantes. E vamos também fazer perguntas para o nosso serviço de assistência ao cliente. Claro que vamos falar também depois desses assuntos, mas esperamos que seja o mais útil possível a conversa de agora. Também temos que nos assegurar que não estivemos beneficiando um solicitante respeito ao outro, criando uma situação de justiça. A apresentação de hoje se divide em três partes: o que está acontecendo atualmente, alguns assuntos que ainda devem ser discutidos e o que vai acontecer no futuro. Vai nos acompanhar Karen Lanz, que é diretor de investigação, pesquisa de políticas e faz parte também como membro de comunicações, que trabalharam muito comigo e que fizeram a parte mais interessante do trabalho. Esse slide significa, eu já não faço mais meus próprios slides, mas eu dou para que outros façam, porque são mais criativos. Esse slide significa celebrar que o processo de solicitação já está aberto e que está se realizando muito pacificamente, o que vou descrever depois. O que continua é um pouco uma situação de atualização do processo de solicitação, tal e qual existe agora. Como já falei, estabelecemos um centro de atendimento ao cliente para responder perguntas. Todas podem ser respondidas por escrito, vão ser respondidas por escrito. As perguntas que não apareçam no questionário talvez possam ser publicadas para que todos os solicitantes tenham a mesma base de conhecimento. Recebemos até agora 6.900 consultas do último mês de novembro. Isso significa uma resolução, uma média de resolução de 1,6%, que significa que 80% das perguntas são respondidas dentro das 24 horas. A forma em que se responde essas perguntas é realizada através do pessoal da ICANN, que se reúne e que responde essas perguntas de forma informativa. E recebemos muitas solicitações a respeito das perguntas que estão no manual, que já estão, cujas respostas já estão publicadas, ou no guia dos solicitantes, estão ainda no manual. Uma pessoa fez 17 perguntas a respeito dos termos do contrato, entre outras coisas. Então, temos respostas baseadas em conhecimentos. Publicamos muitas perguntas em diferentes idiomas e também artigos a mais de 1.500. Também temos uma sessão de perguntas e respostas e esclarecimentos feitos para o guia. Esses esclarecimentos são os que temos até agora. Os solicitantes começaram a utilizar a ferramenta com diferentes necessidades, porque vem de diferentes modelos comerciais e geográficos e porque também tem diferentes perguntas ou inquietações ou dúvidas. Antes de começar e ver o sistema de solicitação, vemos que essas perguntas que se fazem são muito comuns e naturais. Até agora, recebemos perguntas e tratamos as necessidades específicas dos usuários. Também publicamos já uma série de esclarecimentos. Que dão mais clareza às perguntas, que tem a ver com as perguntas que as pessoas fazem, né? Já fizemos duas publicações. Uma, vemos que esse trabalho de resposta dessas perguntas, realmente abrimos um espaço para perguntas e respostas. E quanto às necessidades dos diferentes solicitantes, também estabelecemos esse acordo de reconhecimento referido às tarifas, e que isso é necessário pelo próprio estatuto. Os solicitantes têm que assinar um acordo antes de pagar a taxa. E também há outras necessidades. A ICANN está trabalhando com diferentes entidades para poder aplicar esses termos de forma oportuna em cumprimento com as leis ou de acordo com as leis locais. Não queria escrever 99,99%, porque já é uma coisa utilizada. Podemos dizer que as solicitações estão sendo processadas de forma pacífica, há várias instâncias onde talvez os dados não eram totalmente corretos, mas foi tudo solucionado em forma rápida. Monitoramos também as redes sociais, como Twitter. As comunidades de usuários tiveram uma grande capacidade de resposta para solucionar algumas questões de forma oportuna. Também há muitas perguntas referidas à publicação de comunicações ou às senhas. Parte dos nossos regimes de segurança está encarregado desse aspecto das tarefas de colocar documentos e registrar os documentos na web. E esse é um processo específico, mas eu não estou qualificado para falar a respeito. Muitas perguntas têm a ver com essa área que estou explicando. Também publicamos o guia do usuário. E quanto às estatísticas que temos até agora, temos o número de usuários registrados. Cada usuário pode... Eu tenho certeza de que são 49, antes de ser 50, mas são 49 solicitações. E até agora não podemos saber quantas solicitações foram apresentadas, porque os usuários podem apresentar várias. Então, essa é uma atividade muito desafiante. E esses são os números que temos até agora. No relatório, no discurso que deu o Sr. Robert Bertram, disse que havia poucas pessoas que podiam conhecer a quantidade de solicitações apresentadas e eu não sou a exceção. Foi publicado até agora que temos umas 254 solicitações apresentadas. Até agora. Peço desculpa, vou tossir. Especialmente para aqueles que me escutam de forma remota. Essas são as datas importantes. Temos que a janela de solicitação abre no mês de março, abril, em 12 de janeiro, desculpem. A solicitação vai acabar, vai fechar em 12 de abril. E dentro do guia especificam-se todos os termos necessários que devem cumprir para aquela data. Mas a data mais importante é 29 de março. A ICANN recentemente publicou um assessoramento a respeito do que isso significa e do que se requer, o que temos que fazer para essa data, ou até essa data. Por favor, leiam esse assessoramento já publicado. E se não fica claro, por favor, façam suas perguntas ao serviço de informação para o cliente, ou de atendimento ao cliente. E tem uma possibilidade, uma percentagem de resposta no dia de 80%. Uma atualização breve é que houve um anexo, um adendo ao guia do solicitante que tem a ver com o screening ou a investigação. Entrevistamos a muitas firmas, companhias de seguros que têm experiência, mantivemos conversas com Pricewaterhouse, porque tem muita experiência nessa área, PricewaterhouseCoopers. Esse é um dos últimos avaliadores que se incluiu no programa. Isso conclui minha apresentação a respeito do estado atual da avaliação das solicitações feitas pelos interessados. Quanto ao programa de apoio ao solicitante, foi feito muito trabalho, se estabeleceu o programa. Então, agradeço especialmente à equipe de apoio ao solicitante. Há três elementos nesse programa que quero salientar. Há serviços gratuitos de terceiras partes, há reduções nas tarifas para os solicitantes selecionados, e o estabelecimento de um fundo de apoio ao solicitante. A ICANN já publicou a informação e os detalhes referidos a essa área e podem encontrar no sítio web e também no guia do solicitante, de forma que aqueles que queiram assistência financeira devem ler esse documento. E também temos uma campanha de conscientização a serviços de terceiras partes gratuitos que foram estabelecidos há alguns meses e que podem ser encontrados no sítio web e que conectam com aqueles que procuram serviços com aqueles que recebem os serviços. Eu acho que foi um programa muito bem sucedido. Há 14 organizações que apresentaram relatórios por parte de diferentes nações que estão indicadas no slides. Também acontece com organizações que ofereceram apoio de vários países. Quanto à assistência financeira, os candidatos qualificados podem obter uma redução de tarifa a $47 mil. Caso um solicitante esteja qualificado, mas não tem fundos, aí ele pode receber pode pedir uma opção de redução de tarifa. Isso é uma atualização muito breve, mas o painel de revisão de apoio tem também que proporcionar essa ajuda também. Enquanto se processa o primeiro, se avalia o primeiro lote de solicitações, e de forma paralela serão avaliadas as solicitações de assistência financeira. A solicitação de assistência financeira depois vai ser processada nos seguintes lotes. Se um solicitante não cumpre com os requisitos para assistência financeira, como diz o guia, vai receber um reembolso dentro do âmbito dos novos GTLDs. Isso é importante destacar. A ICANN recrutou um painel de especialistas para avaliar essas solicitações. Publicamos também uma declaração para aqueles que estejam interessados em participar. E estamos trabalhando também com consultores para chegar a diferentes partes que se interessem no painel para poder ter a experiência necessária, de forma que estamos procurando membros da comunidade da ICANN através de diferentes reuniões e, como já falei, estamos buscando também solicitantes do exterior. A quantidade de membros do painel vai depender da quantidade de solicitações apresentadas. Até agora temos 15 partes, organizações interessadas, e tivemos entre 5 e 10 declarações de interesse. De forma que, durante essa reunião, vamos trabalhar nesse aspecto para poder gerar interesse. O grupo de trabalho de revisão de ajuda aos solicitantes está trabalhando para que os solicitantes sejam também capacitados. O fundo é autorizado pela junta de US$2 milhões, o que significa que a ICANN pode oferecer apoio financeiro a 14 candidatos. E se requer também, temos que aumentar as contribuições e ver qual vai ser a estratégia desse fundo. Atualmente determinamos atividades gratuitas ou veículos oferecidos por terceiras partes. Estamos trabalhando em forma ativa em mecanismos para que a ICANN possa receber fundos de outras entidades que não comprometam o nosso modelo. E quanto à criação de fundos e à experiência, o que temos é que precisamos ter especialistas com experiência na arrecadação de fundos. Talvez não somos bons nisso, mas temos que ter sucesso no que estamos fazendo. Queremos também estabelecer um modelo de financiamento estável que aceite contribuições e que permita diferentes opções para aumentar o apoio solicitante, que permita também a implementação de projetos ou realizar talvez uma difusão externa para decidir como vai ser utilizado o dinheiro que se ofereça. Esta apresentação vai ser publicada em breve, de forma que podem ver os detalhes. Vai existir também uma oficina referida à ajuda ao solicitante a próxima quinta-feira, 10h30, aqui na La Paz C, que vai descrever como está funcionando o programa e quais são os próximos passos. Isso é tudo o que eu tenho para dizer até agora, e é um prazer para mim apresentar a Michelle, quem vai falar dos esforços de comunicação realizados até agora. Obrigado, Michelle. Vou falar agora quanto à campanha de comunicação realizada até agora a partir de Dakar. Criamos conscientização a respeito do programa em 4 formas diferentes. Primeiro, temos uma campanha online, através dos meios sociais, através da mídia, e também com eventos ao vivo. Vamos começar com as campanhas online. Uma campanha de publicidade no Google de 7 semanas. Isso encaminha as pessoas para o micro-sítio que há na página referido ao programa. Isso, como já falei, se realiza durante 7 semanas, abrange 45 países. Alguns deles são definidos como países de baixa renda e denominamos como CMO. E queremos centrar nosso trabalho nas economias em desenvolvimento. Além dessa campanha de Google, temos campanhas de publicidade principais dentro dessas economias em desenvolvimento. Junto com essas campanhas, também conseguimos realizar o encaminhar 22 mil visitas de 136 países ao micro-sítio dos novos GTLDs. E temos mais de 5 milhões e meio de comentários ou sugestões. Quanto às redes sociais, Facebook e Twitter, publicamos atualizações de forma diária do que acontece nos diferentes momentos do dia e também colocamos na web vídeos referidos aos solicitantes, porque queremos que eles compartilhem conosco as suas experiências. Então, eles criam seus vídeos e publicam em YouTube ou em qualquer outra rede. Nós revisamos esses conteúdos e colocamos alguns na nossa página do Facebook. Se ainda não conseguiram ver, por favor, entrem, ingressem, porque é bom ver como as pessoas agem e quais são as paixões que têm a respeito. Em Twitter, fazemos publicações entre 5 e 8 vezes por dia. Os nossos seguidores aumentaram de 8 mil em outubro a 45 mil seguidores no mundo todo atualmente. A maior quantidade de usuários vem de Nairobi, provém de Lima, entre outros. Outra coisa que lançamos foi uma campanha Tribun, que é tanto para Twitter como para Facebook. Talvez não saibam o que é Tribun, eu também não sabia, até que não comecei a trabalhar com a campanha. Basicamente é o gráfico que vocês veem ali. Vocês podem adicionar seu perfil de Twitter ou Facebook e o que é fazer uma representação gráfica. Também o que fizemos é criar um código QR, que é uma barra de códigos customizada, que pode ser escaneada com um telefone inteligente. Quando escaneia esse código, leva diretamente à página web do programa de apoio ao solicitante. Então, escaneia o código, obtém o código e podem passar para quem vocês considerem que podem se beneficiar com o programa. Imprensa mundial, ou a mídia tradicional. Temos mais de 10 mil artigos escritos referidos ao programa. É importante saber que esse número não inclui todos os diferentes blogs que temos, apenas inclui os relatórios escritos. Foram escritos 2.500 artigos em economias em desenvolvimento. A cobertura que recebemos provém de mídia de alto nível, como a BBC, NBC, Reuters, WBSI e The Guardian. Também existem eventos ao vivo. Até agora criamos conscientização com 59 eventos ao vivo que se desenvolvem em diferentes regiões geográficas e em diferentes países. A metade desses eventos tem sido realizados em países de baixa renda. Atingimos muitas pessoas, chegamos até muitas pessoas, inclusive membros da comunidade pessoal da ICANN e membros da junta. Alcançamos também 14 mil pessoas em todas as regiões. E a última coisa que eu queria mencionar são os materiais do programa que temos disponível no micro-sítio. Se vocês entram na página e no micro-sítio, acessam uma aba, vão ver um título que diz materiais do programa. Aí aparecem folhas referidas a fatos, apresentações, informação dos IDNs, o governo e também, como eu já disse, apresentações referidas ao processo de avaliação e à solicitação e de acesso ao programa de ajuda ao solicitante. Há outros recursos disponíveis, como os seus podcasts, o manual de ajuda ao solicitante e também vídeos educativos. Essas são boas ferramentas para utilizar quando falam com pessoas ou quando querem fazer saber o que é o programa, o conteúdo do programa. Isso dá uma ideia geral de todos os assuntos. Isso é o que queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Michelle. quais são os assuntos que estão sendo discutidos atualmente, que terem que ser resolvidos em breve, antes de completar o período de solicitação. Quero manifestar em termos de quanto trabalho temos que realizar ainda e para implementar os novos GTLDs. Um dos assuntos é o loteamento. Se a ICANN recebe mais de 500 solicitações, decidimos que elas serão loteadas ou divididas em lotes, em parcelas. Aí temos que definir de que forma eficiente e objetiva vai ser realizado esse trabalho. E isso é assim por dois motivos. O primeiro é porque queremos realizar um processo que seja repetitivo e eficiente. Processar muitas aplicações de uma única vez requer muitos avaliadores e muito controle, e queremos ter certeza de que as solicitações sejam avaliadas de forma coerente, e precisamos limitar de alguma maneira a quantidade de avaliadores que operam em forma paralela. Houve discussões há alguns meses com a equipe de avaliações e determinamos que 500 solicitações seria um bom número para que os avaliadores começassem a avaliar sem problemas. Estabelecemos também com a comunidade do sistema raiz e de segurança que não devem ser delegadas mais de 1.000 GTLDs num ano, a fim de reduzir ou eliminar problemas com a operação do sistema raiz. Eles vão ser divididos em 500 solicitações por lote. Então, se recebemos 550, por exemplo, vamos incluir, claro, um lote único, porque é uma coisa razoável, é um número razoável. Muitos de vocês estiveram envolvidos nesse processo da divisão por lotes durante bastante tempo. É uma série de processos de loteamento que foram discutidos. É difícil selecionar um processo que cumpra todos os requisitos. Inicialmente, falamos de uma seleção por acaso, que fosse transparente. Um processo por acaso na Califórnia seria como um tipo de loteria e não podemos fazer um sorteio. Então, não vamos utilizar esse processo de seleção porque também precisamos mais informação. Também foi analisada a situação de leilão. Isso aumentaria as tarifas a pagar. Isso significaria ter muitas solicitações de forma rápida e não mais solicitações. E os novos sistemas de GTLD reconhecem isso. Também temos um sistema de loteamento online que está no guia, que aparece redigido no guia. E os detalhes que eu quero compartilhar com os senhores é o seguinte. Vão existir três tipos de critérios para definir os lotes. Vão existir opções, por exemplo, se um solicitante não é escolhido na primeira rodada, vemos que se depois de vários encontros talvez pode ser incorporado em outra rodada, aí vai reduzir talvez o número de lotes. Também vemos que temos um número de prioridades atribuído à segunda etapa da registração. Depois de que o sistema feche ou acabe, as pessoas devem ser registradas e a ICANN vai dar maiores informações ao respeito. Mas o que eu digo por enquanto é que toda a organização está muito comprometida a tratar esse assunto e a junta está analisando de forma detalhada porque queremos ter a certeza de que o modelo possa ser operável e repetível e também se procura e as proporções que deve cumprir também com o tipo de solicitação que recebemos. Isso que eu tenho a dizer a respeito do loteamento. Quanto à aceitação universal, aqueles que já estiveram trabalhando sabem que houve uma rodada em 2003 e 2004, onde se fizeram comentários naquela época que os novos GTLDs muitas vezes não chegavam a eles, havia a funcionar, porque talvez quando marcavam as coisas no... na tela não funcionava. Não quero mencionar qualquer nome, mas devia ser modificado, confirmar se o RLU se tinha 3 ou 4 caracteres. Isso determinava se era um bom GTLD ou CCTLD ou GTLD. Então, naquela época, foi desenvolvida uma ferramenta que foi publicada na página web e que ainda existe e que hoje temos ou levamos em consideração. A finalidade desse programa de assistência universal é aceitar universalmente os nomes de domínio, e esse programa não tem a ver com a política, com o conteúdo, com o que TLD se permite. É só para confirmar que as solicitações não interfiram na internet, não interfiram com os nomes de domínios que já existem. O problema surge quando um software diz que há o que existe, ou que há que tem que consertar algum GTLD ou algum caractere. O papel da ICANN, ou dentro da ICANN, é uma discussão dentro da comunidade. Como podemos reduzir a discussão dos grupos? Foi publicada uma relatória a respeito do IDN, e isso é muito importante porque o trabalho da ICANN, como já falei, publicou um software básico respeito a umas ferramentas, e também criamos consciência respeito a esse assunto. Por favor, passamos a outra slide. Comprometam-se com essa discussão, isso tem a ver com a comunicação, em definitiva. Se tiverem alguma sugestão a respeito de como podemos solucionar esse aspecto, devem enviar essa resposta a esse endereço aqui. E teremos uma reunião próxima quarta-feira e será explicado como foi realizado o trabalho. Vamos promover também outras discussões de para onde vamos no futuro imediato. As pessoas que estão aqui presentes sabem como fazer esse serviço. Quero falar também das solicitações defensivas. E esse assunto tem a ver com a necessidade dos titulares de marcas e outros titulares de direitos de registrar um nome, um TLD, de forma defensiva, para que outros não possam se apropriar ou registrar com propósitos comerciais que não seja a finalidade de proteger esse domínio. Então, vou introduzir o assunto dizendo que o programa foi desenhado para a proteção de alguns direitos e interesses. Temos um processo de resolução de disputas e objeções, onde os titulares dos direitos podem proteger os direitos e também a comunidade é protegida. Ultimamente, especialmente aqueles que já perceberam, que pelas notícias sabem, nos Estados Unidos, sabem que a ICANN recebeu algumas cartas a respeito desse assunto e da necessidade de registrar em termos defensivos, e temos que fazer alguma coisa hoje ao respeito. Essas cartas resultaram ou acabaram com uma carta enviada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que aqui está o contrato que assinamos com assinatura de compromissos, e eles deram também para nós o seu ponto de vista. Apresentamos essas questões da percepção de necessidade, com a necessidade de registrar esses assuntos, e a ICANN tem que assumir esse ponto através da comunicação, educação e outros meios dentro da própria ICANN. E também temos que ter alguma posição quando abre a janela de solicitações. Deveríamos ter resposta a esses problemas, a essas questões. E hoje à tarde vamos abrir um período de comentários públicos onde se pedem formas ou se aceitam comentários referidos a esse assunto. Esse comentário depois vai ser fechado e vamos abrir um período para resposta a esses comentários recebidos. A ICANN vai publicar. Antes de publicar, acumula esses comentários, tira algumas conclusões. E essa quinta-feira que vem vamos ter uma sessão, uma hora da tarde, onde vai existir um painel onde vão pegar essas sugestões e comentários, vão ser discutidos os diferentes modelos propostos para tratar esses assuntos. É uma sessão muito importante que vai ser realizada, então, na quinta-feira. O que acontece depois? Eu vou dizer a todos, eu vou responder perguntas no final, mas agora vou apresentar a Caroline, quem vai acabar a apresentação.
Thank you. I will be discussing a couple of...
Muito obrigada. Eu vou discutir com vocês uma série de projetos que não são novos, mas que estão sendo feitos. O que vocês vão ouvir nos próximos meses. Um deles é o operador de registros de emergência de back-end. É um projeto e há discussões sobre os possíveis riscos com os operadores dos novos GDL10 e que questões devem ser levadas em conta na hora de registrar os novos GDL10. E o que acontece se uma das funções principais falha? E isso acontece às vezes. Então, a ideia que tivemos com esse projeto é que uma instituição ou várias estejam disponíveis em diferentes momentos para tomar a informação rapidamente por parte dos registradores e determinar se é uma falha e oferecer uma série de funções e de serviços para evitar a perda do serviço. Durante o processo, estamos tentando encontrar provedores. Há um requisito de proposta que se abriu de setembro a dezembro de 2011. Recebemos 14 respostas até o presente. Houve uma teleconferência e foram enviadas perguntas e respostas a esses candidatos. De maneira que estamos no processo de completar essa seleção. O prazo esperado é para junho de 2012 para publicar um modelo em que esses provedores participarão e esperamos que o modelo seja informado para a data de solicitação e sabemos que essa data é 12 de abril e que já teremos disponível uma série de solicitações de novo GDL10 e, portanto, esperamos que essa informação esteja à disposição nessa data. Vamos ter testes, provas, simulações sobre a operação em março. E isso será feito rapidamente enquanto os novos GDL10 estejam operando e seu registro esteja sendo feito. Também eu quero falar um pouco sobre o Centro de Proteção e Informação de Marcas. Essa é uma iniciativa de proteção de direitos desenvolvidas no programa dos novos GDL10. Seu objetivo é ser repositório de dados e direitos autentificados. Participam os registradores e os registros. E esse Centro de Marcas está no apoio ao período pós-lançamento e vai ser também um requisito para os novos GDL10. Estamos no processo de implantação desse novo centro de informação de marcas e esperamos, de acordo com o plano de projetos, poder lançá-la em setembro ou outubro ainda este ano. O projeto tem ou está organizado em base a duas diretrizes de trabalho, a seleção de um ou mais provedores para fornecer as funções do centro de marcas e o desenvolvimento dos processos de apoio que vai utilizar os centros de informações de marcas, que pode ser o manejo dos diferentes reclamações, e manejo dos registradores, informação para aqueles que se registram e outros. Estamos no processo de determinar como tudo isso vai funcionar. Mais detalhes sobre esses aspectos. Tivemos uma solicitação de informação em outono. Recebemos várias remessas e tivemos discussões com os candidatos e estamos completando o processo atualmente. Quanto ao processo e desenvolvimento do processo, estamos agora na formação do grupo de implementação da assistência IAGG, que começamos em Dakar. Esse grupo foi muito útil, nos deu assessoramento sobre como gerir os diferentes detalhes referidos às solicitações. E isso tem funcionado desde novembro, com 13 teleconferências em 3 momentos diferentes. Também escreveu diferentes comentários. Foi muito útil para o processo. Atualmente, estamos no processo de completar e coletar as análises para criar um modelo. Esperamos poder publicar isso antes do final de março. Também há um workshop sobre o Centro de Proteção de Marcas e o trabalho que estamos fazendo atualmente. Isso será quarta-feira, 14 de março, nesta sala. Então, é aqui que eu concluo a minha apresentação. Temos um tempinho para perguntas e respostas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, um microfone aberto para que as perguntas dos participantes. As perguntas podem ser para Kurt, Michel, para mim. Oi, eu trabalho para a Comissão Europeia e eu tenho uma pergunta sobre o processo de loteamento. Desde a perspectiva da União Europeia, eu gostaria de destacar que é muito importante que seja tomada uma decisão rápida e clara sobre qual é a escolha que será feita a respeito disso. Eu não tenho certeza se eu entendo bem as implicações dos critérios e se eles são suficientemente inteligentes e há temas de competência que devem ser levados em conta no momento das solicitações. Portanto, precisamos de uma resposta transparente na nossa reunião com a Junta. Mas, por enquanto, se pudermos ter alguma dica de como será feita essa decisão, isso será bem beneficioso para a gente. Muito obrigado. Eu sou Steve Metalex, eu falo em representação da Coalição de Representação e Transparência. Meu comentário também tem a ver com o loteamento, o batching. Eu aprecio que foram considerados vários modelos, mas hoje, na apresentação, depois da apresentação, ainda restam muitas dúvidas quanto a essa metodologia de batching. Eu não sei se o método correto foi considerado, se isso ainda está sendo considerado, mas essa metodologia tem muitas falhas e elas podem ser evitadas mediante critérios e o estabelecimento de condições e aprovações para o programa do GTL-10. Nossa proposta é que primeiro sejam avaliados os IDNs. Nós acreditamos que dar prioridade a essas solicitações que tem maior probabilidade de cumprir com os objetivos do programa. Então, vamos começar com os IDNs, depois vamos continuar com outras solicitações, continuaremos com as geográficas, e todas essas são, se auto-identificam, então não poderá haver lugar para erros. por enquanto poderíamos fazer uma espécie de batching para poder determinar com mais detalhe um processo equitativo. Isso já foi discutido, nós já discutimos isso em muitas oportunidades, nas unidades constitutivas, fora delas, nos grupos assessores, no mundo dos IDNs. E essa é uma oportunidade perdida se não utilizamos, se não estimulamos a junta a revisar sua conclusão, porque nós pensamos que há critérios que devem ser cumpridos, além das mencionadas antes, e que devem ser cumpridas segundo a resolução de dezembro de 2011. Eu não sei se ao reunirmos com o ISP no final desta semana poderemos resolver isso e talvez vamos marcar outro encontro, mas vamos submeter isso à discussão. Obrigado, Kurt. São Jinchali, de .asia. Falando em meu nome, eu dei os comentários quanto à diversidade geográfica. A diversidade geográfica, que para Ponto Ásia é crucial para várias de nossas associações e organizações com as que estamos trabalhando. É importante o apoio das diversidades geográficas no processamento de solicitações por lotes. Nós acreditamos que isso oferece um certo nível de previsibilidade e, além disso, é razoável do ponto de vista comercial. Estamos falando em um prazo de 30 dias até o encerramento da janela para apresentação de solicitações. Esse não é um comentário, mas é uma manifestação de pleno apoio à diversidade geográfica. Por outra parte, a respeito do Centro de Informação de Marcas, pelo que eu entendo, houve várias rodadas de debates e foi feito um processo de debate e discussão sobre o modelo de administração e validação de banco de dados do Centro de Informação de Marcas. Então, eu estimulo o pessoal a que examine as necessidades regionais. Uma preocupação é que em muitos países, a região Ásia-Pacífico e em outras regiões também, é que vai ser necessário contar com certos requisitos legais de manutenção do banco de dados das marcas comerciais e que isso deve ser mantido dentro dos países em que elas são criadas e que não devem ser transferidas a uma parte contratada pela ICANN sem a proteção legal de marcas comerciais. Portanto, sugiro que considerem isso novamente. Obrigado. Obrigado. Eu sou Werner Stahl. Eu também gostaria de fazer um comentário a respeito dos batches e a respeito da substituição dos selos, os stamps, timestamps secundários e como podemos ser objetivos neste processo. A proposta de Steve Metanic é correta, mas precisamos ver todas essas coisas. Não devemos encontrar algo, mas devemos deixar de olhar e observar. E a outra questão é por que necessitamos desse batching primeiro? Por quê? Primeiramente, devemos levar em conta a ausência dessa segunda rodada anunciada. E segundo, a maioria das solicitações que forem processadas em lotes serão solicitações de marcas comerciais sem terceiros registratários, talvez 1.000 ou mais. O que precisamos para esse tipo de solicitações, eu não sei quantas poderão ser validadas, quantos registratários estarão protegidos se o registratário for o mesmo do que a empresa. Então, deveremos ver quem é que vai administrar os registros nesses casos. Essas são perguntas válidas, ou que serão validadas, e que não fazem sentido algum. E, portanto, poderemos ver essas novas categorias e acelerar esse processo com uma avaliação especial para os TLDs de clientes de marcas comerciais. Que deverá ser mais econômico e mais rápido. E com o dinheiro economizado, poderemos apoiar esses patrocinadores. Agora temos a oportunidade na ICANN de evitar essa sobrecarga que leva a solicitações de má qualidade. As pessoas fazem as solicitações no último momento. Temos, então, um programa de difusão externo em que informamos as pessoas que registrem um TLD. Isso faz sentido. Isso é para a segunda rodada, não é para agora. Inclusive, é para o solicitante que, nessa instância, possa decidir apresentar sua solicitação, inclusive com a introdução do programa suplementar. E, às vezes, eles chegam a uma instância tardia e isso é difícil de processar, porque há muitos erros no material apresentado. E quanto maior for a pressão, maior será a quantidade de erros. Portanto, devemos aproveitar a oportunidade de corrigir isso ainda esta semana, enquanto possamos. Então, eles são comentários excelentes. Diz Kurt Pritz, você sempre fala sobre a necessidade de uma segunda rodada, e já desde a segunda versão da guia dos solicitantes já está. Como você sabe, à medida que o programa é desenvolvido, incluímos certos pré-requisitos para a segunda rodada, como a avaliação da proteção das marcas comerciais e a estabilidade da zona raiz, mas a junta é ciente de comentários como o seu comentário sobre o momento apropriado para essa nova rodada. E a junta também emitiu uma resolução para começar a trabalhar na criação ou estabelecimento da segunda rodada. E eu acho que nesse segundo trabalho vai participar a comunidade. Comentários como o seu serão muito úteis para abordar esses pré-requisitos para poder lançar a segunda rodada. Portanto, temos um esforço para começar a trabalhar no planejamento da segunda rodada depois dessa reunião aqui. Para a comunidade, é importante saber por que é importante aliviar um pouco essas pressões e, portanto, eu valoro seu comentário e também o comentário sobre o batching. Nós temos o pré-requisito de 1.000 TLDs ao ano, quer seja TLDs e marcas comerciais sem registro prévio ou não. Não queremos sobrecarregar o server da área raiz e por isso que temos esse processamento em batches. Só um comentário a respeito do que você disse, Werner Staub. Nós sabemos que estamos falando sobre a avaliação e entre rodadas. A avaliação em um processo como esse aqui não é um lote, não são feitos lotes, mas é um contínuo. O tempo todo estamos prestando atenção e também ontem, pela primeira vez, eu ouvi que não queremos ter estatísticas a respeito das solicitações a diário e aos espaços disponíveis para solicitações. À medida que aumenta a pressão,
temos que poder reagir. Eu acho que estamos voando nas escuras, nas trevas. E eu acho que há muitas pessoas que poderiam chegar a ser vítimas do espaço dos GTLDs ou do espaço para nomes de TLDs. Temos que ir além de tudo o que estamos vendo agora. Contesta Kurt Pritz, há um delicado equilíbrio entre que informação pode ser de caráter público e que informação não é. Entendo que o senhor se preocupa pela informação que vai ser publicada na avaliação dos custos. Eu sou Ruben Skill. A respeito do que falamos no GAC de 1.000 e 1.500 solicitações em 60 dias, nós poderíamos aumentar a questão da semelhança de cadeias de caracteres e o loteamento antes do 1º de maio, como para que o GAC tenha aqueles 60 dias para avaliar 500 solicitações e poder oferecer o seu ponto de vista e fazer a avaliação em termos corretos. É uma boa sugestão, disse Kurt. A ICANN trabalha com as linhas de tempo que publicou quanto às avaliações, mas quanto à avaliação de um negócio, estamos tentando fazer um trabalho adiantado como para cumprir os prazos. Então, se temos um prazo para o loteamento ou para a avaliação de uma série de cadeias de caracteres, vamos fazer sempre que possível, porque vemos que é importante ter informação com antecipação. Obrigado. Eu sou o Jim Prendergast, com o Galloway Strategy Group. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a muitos aqui nessa sala pelo trabalho realizado. A respeito do Centro de Informação de Marcas, o que poderiam recomendar o senhor ou a ICANN a respeito do custo referido ao que tem o Centro de Informação e Proteção de Marcas, especialmente quanto à projeção financeira da operação de um registro? Também, que orientações poderia dar a respeito dos avaliadores e como abordar essas questões em particular? Contesta Kurt Pritz. Estou tentando lembrar o que foi publicado. Eu sei que publicou um modelo onde os titulares de marcas vão pagar pela proteção do seu nome no Centro de Proteção de Marcas. E depois vai se fazer um pagamento administrador da base de dados do Centro de Informações e Proteção de Marcas. Estamos debatendo se o registrador vai assumir parte desses custos. As entidades que querem ser Centro de Informação e Proteção de Marcas são avaliadas em termos de alcance global, competências, etc., e também em termos de custos, ou seja, quanto vão cobrar os registros e quanto vão cobrar aos titulares de marcas comerciais. Eu acho que é um registro público. As expectativas quanto a custos e objeções e comentários públicos, essa cifra. Esse debate na seleção desses fornecedores para garantir que os preços estejam no âmbito dentro da comunidade. Eu entendo que as pessoas que estão avaliando essas entidades na ICANN sabem praticamente ou sabem um pouco mais do que o senhor. Então é importante publicar essa informação para que os usuários têm um pouco a ideia dos custos. Para dar um número, talvez a primeira sessão que houve em Singapura, onde trataram-se os preços, seria talvez uma referência para nós e talvez poderíamos revisar a transcrição para ter uma lembrança. Eu sou Marilyn Kay. Eu vou fazer alguns comentários e depois também vou deixar a constância de que vou fazer outros comentários em outras unidades constitutivas. Eu sou presidente da Unidade Constitutiva Comercial. Eu só vou falar três coisas. Primeiro, continuamos priorizando os IDNs, os GTLDs, baseados na comunidade. Nos preocupa que qualquer benefício que surja da introdução dos novos GTLDs tem que focar nas regiões e grupos menos privilegiados e com menos presença no dia de hoje. Então, eu quero reiterar para os registros, haverá uma sessão sobre registrações defensivas, temos comentários ao respeito, especialmente no segundo nível, essa é a minha prioridade e eu vou guardar esses comentários para a sessão. Também quero parabenizar por ter uma sessão quanto à aceitação universal. Eu participei desse grupo assessor, cujo assessoramento não foi aceito pela ICANN. E o assessoramento era que a ICANN devia ser parte da solução num aumento da compreensão do nível de solicitação e também trabalhar no ecossistema de internet para garantir, conscientizar os usuários a respeito dessa mudança. A interface, o software tem que funcionar e vou fazer comentários específicos na reunião específica. Eu quero fazer um comentário, Kurt, que já fizemos, mas quero repetir uma forma pragmática e positiva e assegurar-me de que os membros da junta e os membros do setor financeiro que presentes entendam o que queremos dizer. Estamos construindo um sistema de alta complexidade com milhares de partes móveis. E isso significa que temos que entender e manter uma iniciativa de trabalho que gira em torno desse sistema e dos componentes dos subsistemas por um longo tempo a futuro. Às vezes, escuto as pessoas dizer que a ICANN vai receber muito dinheiro através desse programa. Eu vejo do ponto de vista comercial, pertenço ao setor comercial e digo, melhor nos assegurar de reservar os fundos necessários para manter o trabalho que estamos em andamento respeito a esse sistema complexo que estamos implementando. Essa é a minha preocupação respeito à complexidade e os fundos. Finalmente, da perspectiva da unidade constitutiva comercial, vemos que o Centro de Informação de Marca deve ser centralizado. E se depois da introdução inicial e da avaliação e do período de 3 anos a que distribuir o trabalho, isso podemos levar em consideração depois de uma avaliação. Nós vemos os custos negativos de externalizar a rede. Então, um centro de informação de marcas centralizado será mais fácil de custear para nós e mais simples para todos. Kurt responde, muito obrigado. Vamos encerrar a lista de oradores porque estamos excedidos. No tempo, eu sou o Sr. Kruger, de Minds and Machines. Essa questão é extremamente para nós, os solicitadores, e para muitos dos nossos clientes, que incluem as principais cidades e governos, e também entidades do terceiro mundo. Extremamente importante. Eu acho que não foi abordado de forma correta a forma do loteamento. Já do começo do processo, escutamos e todos escutamos aqui hoje um enfoque muito difícil de definir a respeito do loteamento. Pareceria que seu ponto de vista tem a ver com elementos objetivos e marcas subjetivas, com elementos de caráter subjetivos. Então, a minha pergunta específica é, isto será de fato um processo subjetivo? A junta diretiva vai levar em consideração esses fatores, as marcas de tempo, os fatores geográficos, a diversidade? E, por exemplo, se os nomes geográficos de cidades ou estados importantes vão ter prioridade ou não? Eu digo porque, nesse momento, algumas dessas cidades e estados nos perguntam qual é a sua posição ao respeito. Muito obrigado. Diz Kurt Pritz e diz, sim, o objetivo do programa é ser objetivo. Eu sou Judy Harris e trabalho com uma associação da sociedade civil. É a minha primeira reunião da ICANN e realmente valorizo muito a bem-vinda que me deram. Eu tenho uma pergunta. Quando eu escutei a respeito do processamento de loteamentos, eu sei que é muito difícil e controvertido. Eu sei que quando se abre a janela para registrações defensivas, talvez poderíamos trabalhar em conjuntos para eliminar as registrações defensivas unicamente. Isso não ajudaria o loteamento e talvez eliminaria a necessidade do loteamento? Bom, responde Kurt Pritz, há uma série de medidas que podem ser implementadas. Uma delas, por exemplo, conforme escutamos os comentários das diferentes categorias, VTLs, e o processamento respectivo, não temos a certeza de que fique um lote menor ou de menos de 500 solicitações, então temos que implementar um mecanismo de loteamento de qualquer forma. Mas definitivamente queremos assumir medidas que reduzam a medida de trabalhar em loteamentos. Eu tenho uma pergunta de George Carries, que é um participante remoto. A ICANN vai compartilhar os resultados do recente lançamento do ponto triple X? A ICANN tenta avaliar a publicação do domínio ponto triple X conforme foi requerido para outros TLDs patrocinados? Obrigado, Carol, e obrigado, George. A resposta é definitivamente, o ponto triple CX foi lançado em outras circunstâncias e com outras regras. Estão sendo processados os novos GTLDs e o contrato era diferente. Igual do que com todos os TLDs da rodada de 2002 a 2004, o que aprendemos muito e incorporamos essas lições ao programa dos novos GTLDs. Eu tenho duas perguntas específicas respeito à apresentação de solicitações. Em primeiro lugar, os solicitantes têm que apresentar situações de referência para comparar ou compará-los com os modelos adequados, mas há alguns TLDs que não encaixam com esses casos de referência. Então, o que deveria ser feito? O que fariam, que deveriam fazer os solicitadores? Poderia me repetir a pergunta? Né? Repete a pergunta. No guia, os solicitantes devem apresentar um caso de referência de qualquer TLD existente para compará-los com os novos modelos propostos de GTLDs. Mas o TLD que existe não encaixa com o modelo do TLD proposto, então não temos um caso de referência existente que possamos utilizar. Responde Kurt Pritz. Eu continuo sem entender a pergunta. Talvez me pode enviar a sua pergunta por e-mail depois dessa sessão, porque gostaria de responder por escrito. Pode caracterizar com um exemplo a sua pergunta? Poderia ser, por exemplo, enviaria pelo correio. Eu peço desculpas e obrigado por nos entender. Eu vou me esforçar para responder essa pergunta. Temos mais uma pergunta de um participante remoto. Eu sou Carla Valente, do pessoal. Os participantes remotos perguntam: o loteamento aplica-se-á aos períodos de objeção e comentário público? Então, há um período de comentários que eu acho que está aberto para todos os novos GTLDs, mas os avaliadores estão considerando alguns comentários dentro de um período de tempo. Isso aplica a todas as solicitações. De igual forma, o período para apresentar objeções durará 7 meses e será aplicável para todas as solicitações de GTLD, independentemente do loteamento. Agradeço a todos a sua atenção. Espero que participem das sessões que mencionamos antes e desejo um encontro bem sucedido. Obrigado.
Our next program, which is RAA Progress.
Peço desculpa, em 40 minutos continuamos.
I got nothing coming in. There we go.
You got a couple snaps.
Luis, necesito.
Test, test, 1, 2. Test, test, 1, 2.
Margie, are you still in the room? When you can, I'd like to have the names of the presenters so that the scribes and the interpreters will know who's being brought up. Thank you.